Surviagil número 49, ano 8, agosto 2022. República Dominicana. Descubra as belezas da terra onde Cristóvão Colombo aportou pela primeira vez nas Américas. Editorial. Querida leitora, querido leitor. É com grande alegria que apresento essa nova edição de Surviagil. Pela primeira vez trazemos a você uma matéria sobre o Caribe e não poderia ter tido escolha melhor senão a República Dominicana, o local onde Cristóvão Colombo aportou com a sua caravana em 1492, dando início à ocupação das Américas. Embora não seja um país grande, a República Dominicana conta com muitos atrativos. Claro que as suas muitas praias paradisíacas formam a maior atração do país, mas também vale a pena estender a viagem para conhecer o início da história das Américas, percorrendo a zona colonial de Santo Domingo. Nesta edição, nos limitamos ao perímetro entre a capital Santo Domingo e Punta Cana, na parte leste da República Dominicana, onde se pode aproveitar praias e ilhas de uma beleza tão grande que chega até a enjoar. Será? Cabe a você decidir. Já na coluna deste mês de vinho e eu voltamos ao tema terroir, para entender se e a que ponto o terroir influencia na qualidade final dos vinhos, a questão mais debatida desde a publicação da primeira coluna dedicada a esse tema. Vale a pena conferir. República Dominicana. Descubra as belezas da terra onde Cristóvão Colombo aportou pela primeira vez nas Américas. Introdução. De um lado, uma longa faixa de areia clara e fofa protegida por altas palmeiras, de outro, o mar calmo de um azul turquesa tão perfeito que parece fruto das pinceladas de um competente pintor. O céu azul celeste com nuvens brancas em formas diversas reluz os raios de sol que vai despontando. Em meio a tudo isso, cenas de pessoas felizes e serenas. Uma pintura do paraíso? Talvez. Embora a cena pareça um quadro de tão bela e poética, se trata de mais um dia normal numa das muitas praias paradisíacas da República Dominicana, o pequeno país caribenho que há décadas atrai visitantes dos Estados Unidos, da Europa e, mais recentemente, da América do Sul. Com a aproximação do fim do período de risco de furacões na região, combinado com o fim das restrições de viagem por causa da pandemia da Covid-19, a República Dominicana volta a receber milhões de visitantes em suas praias paradisíacas, já tendo em 2022 superado o número de visitantes pré-pandemia. Afinal, como resistir aos encantos naturais desse país incrível do Caribe? Unindo uma grande cultura histórica com praias paradisíacas, a República Dominicana é, merecidamente, um dos destinos mais requisitados da costa caribenha. República Dominicana, prazer em conhecer você. É notória a beleza das praias da República Dominicana, mas pouco se sabe sobre a história desse país caribenho, considerado pequeno para as proporções brasileiras, mas o segundo maior país do Caribe. Localizada no arquipélago das Grandes Antilhas, a República Dominicana divide a ilha com o pobre e problemático Haiti, além de estar próximo a diversas outras ilhas da região, como Porto Rico e Ilhas Virgens Britânicas. Ocupada pelos espanhóis, a República Dominicana foi o primeiro assentamento espanhol permanente do então Novo Mundo, quando Cristóvão Colombo por lá aportou em 1492. Por séculos, espanhóis e franceses travaram diversas batalhas pelo domínio do território dominicano, mas os espanhóis levaram a melhor e mantiveram a colônia até 1821, quando o país finalmente conquistou a sua independência da coroa espanhola. Porém, a liberação como colônia não eliminou os problemas dominicanos e o país sofreu por mais de um século com uma série de instabilidades políticas, invasões de outros países e guerras civis, até conseguir manter um mínimo de estabilidade política e social a partir do fim do século XX. Os longos anos de instabilidade cobraram o seu preço, tanto que a República Dominicana continua sendo um país relativamente pobre e com grande desigualdade social, mas a partir dos anos 1990 passou a despontar como um dos destinos turísticos mais interessantes do Caribe, atraindo primeiramente americanos, graças à proximidade geográfica. Na sequência vieram os europeus, com destaque para espanhóis e italianos, para então começar a receber um fluxo significativo de turistas da América do Sul, especialmente brasileiros. Com um clima agradável durante todo o ano e forte investimento em infraestrutura turística, o país passou a ser o principal destino turístico no Caribe para estrangeiros, recebendo cerca de 6 milhões de visitantes anualmente. Assim, com uma menor dependência das atividades agrícolas e de mineração, a economia dominicana atualmente tem um peso relevante das atividades de serviços, com destaque para o turismo. Embora o grande atrativo turístico da República Dominicana seja as suas magníficas praias, o país tem muito mais a oferecer, como locais históricos, rios, cachoeiras e lagos de profunda beleza. Uma região pouco, ou nada, conhecida no Brasil é a de Puerto Plata, localizada na costa norte do país e muito requisitada pelos amantes de esportes como Kitesurio e Windsurf, por causa de seus fortes e constantes ventos. Outra região pouco conhecida é La Vega, localizada no centro do país e rodeada por belas montanhas, cachoeiras e rios, sendo um importante refúgio de inverno dos dominicanos. Santo Domingo, a primeira cidade das Américas. Santo Domingo, a capital da República Dominicana, também foi a primeira capital do Império da Espanha no Novo Mundo. A cidade foi fundada em 1498 por Bartolomeu Colombo, irmão do navegador Cristóvão Colombo, no local em que sua esquadra chegou e estabeleceu o primeiro assentamento nas Américas. Localizada na costa sul do país, a cidade é banhada pelo Mar do Caribe, tendo sido o principal reduto de endinheirados americanos e europeus nas décadas de 80 e 90. Campos de golfe, resortes de luxo e clubes de acesso exclusivo marcaram o apogeu da capital dominicana nesse período. Embora o mar caribenho ainda seja um grande atrativo para os visitantes de Santo Domingo, a capital dominicana guarda outros tesouros, como a cidade colonial, também conhecida como Zona Colonial, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1990. A melhor forma de descobrir a cidade é percorrer as ruas antigas de paralelepípedos em meio às construções coloniais de forma lenta e atenta, observando os muitos tesouros coloniais que estão preservados na cidade, especialmente na Calle Las Damas, a primeira rua de Santo Domingo. Aliás, o seu nome deve-se ao fato de que a rua era muito frequentada pelas senhoras da sociedade da época, pois muitas das famílias ilustres do período colonial ali construíram suas residências. Outra rua do centro histórico que merece destaque é a Calle El Conde, a única via exclusiva para pedestres na cidade. A primeira prefeitura das Américas foi construída justamente nessa rua, assim como os primeiros prédios construídos em estilo Art Deco em Santo Domingo. Considerada uma das ruas mais comerciais da região, vale a pena aproveitar a visita para dar uma parada e tomar um café por ali, enquanto se observa o constante movimento local. Por ter sido o primeiro assentamento da esquadra de Colombo nas Américas, Santo Domingo conta com a primeira catedral e a primeira fortaleza do continente, ambos preservados e abertos à visitação. A Catedral de Santo Domingo, fundada em 1514, é um dos maiores monumentos históricos da cidade, pois é a primeira catedral das Américas. Dedicada a Santa Maria da Encarnação, a igreja foi construída a pedido do Papa Júlio II e levou 30 anos para ser concluída. Construída em estilo gótico, o seu maior destaque arquitetônico fica por conta das belas abóbadas nervuradas da nave principal. Embora os restos mortais de Cristóvão Colombo tenham sido transferidos dessa igreja para a Espanha, o túmulo de Colombo foi preservado e continua sendo um dos pontos mais visitados da catedral. Outro monumento histórico de suma importância para o país é a Fortaleza de Ousama, a primeira fortaleza militar construída nas Américas. Localizada na famosa Calle Las Damas, próxima ao rio Ousama, a fortaleza foi construída entre 1502 e 1508 pelos espanhóis para proteger o território de ataques, sobretudo de franceses e portugueses. Dentre os muitos prisioneiros da fortaleza, principalmente prisioneiros políticos, está Cristóvão Colombo, que após retornar à antiga Hispaniola foi preso pelo administrador real Francisco de Bobadilhaín, acusado de ter se rebelado junto com um grupo de espanhóis, Taínos e Caribes. Da parte que resta da fortaleza, se destaca a Torre de Homenagem, de onde se tem uma ampla vista do rio Ouzama e da costa caribenha, fundamental para a sua defesa nos tempos das invasões. Atualmente, a torre é responsável por proporcionar vistas espetaculares aos seus visitantes. Tendo sido também uma das primeiras terras conquistadas pelos exploradores europeus, Santo Domingo tem muita história para contar através de seus museus. O Alcázar de Colón é a antiga residência da família Colombo, construída entre 1511 e 1514 para abrigar Diego Colombo, filho mais velho de Cristóvão Colombo e vice-rei da antiga Hispaniola. O palácio, que fora a sede do governo da ilha, mescla características arquitetônicas góticas e renascentistas, tendo sido preservados 22 cômodos dos 55 originais. Depois de uma ampla reestruturação em meados do século XX, o palácio passou a abrigar um dos museus mais visitados da cidade, onde estão expostos móveis, pinturas e outros objetos da época colonial, sendo o principal museu da história colonial do país. Outro museu imperdível da capital dominicana é o Museu de las Casas Grilos, localizado na Calle Las Damas. O museu está instalado no antigo Palácio Real, construído no início do século XVI para servir como sede da Capitania Geral de Santo Domingo. O complexo de dois prédios servira de residência de governadores, capitães gerais e de outras figuras ilustres, como Bartolomeu Colombo. Inaugurado em 1976, o museu conta com um amplo acervo de obras e objetos que remontam à história da Hispaniola, expostas em diversas salas distribuídas nos dois prédios interligados do complexo. Vale destacar as reproduções de três caravelas expostas no interior do museu, assim como a Sala das Armas, onde se pode ver diferentes artefatos de guerra do período colonial. Mesmo que a herança colonial da capital dominicana seja a grande atração da cidade, outros prédios merecem uma visita, como o Palácio Nacional, sede do governo da República Dominicana. Construído pelo arquiteto italiano Guido D'Alessandro entre 1944 e 1947, durante as comemorações do centenário da independência dominicana, o palácio mescla diferentes estilos arquitetônicos, como o vitoriano, o neoclássico, o renascentista, o barroco e o greco-romano. O grande destaque do palácio é o salão principal, onde fica a imponente escadaria que conduz os visitantes aos andares superiores e a cúpula de 18 metros de diâmetro. Infelizmente, o interior do palácio não está aberto à visitação pública, mas vale a pena dar uma passada para apreciar a bela fachada do palácio e os seus jardins. Outro prédio moderno que vale uma visita é o Faro a Colón, um monumento construído por ocasião do 5º centenário da descoberta da América em homenagem a Cristóvão Colombo. O farol de Colombo tem 36 metros de altura e foi construído em forma de cruz, cujas luzes, quando ligadas à noite, criam a imagem de uma cruz no céu dominicano, avistada num raio de mais de 60 quilômetros de distância. No interior do monumento funciona um museu com exposições temporárias. Legal a história, mas cadê as praias de Santo Domingo? Por mais interessante que seja a história da primeira cidade das Américas, com seus museus e monumentos, ninguém vai para o Caribe apenas para visitar museus, certo? Mas podemos ficar tranquilos porque no quesito praias caribenhas deslumbrantes Santo Domingo não decepciona. A praia mais conhecida e movimentada de Santo Domingo é a Boca Chica, localizada próxima ao aeroporto da cidade. Muito frequentada por locais, essa praia conta com excelente infraestrutura e diversas opções de restaurantes. Além de areia clara, palmeiras e mar de águas límpidas e calmas, o cenário local ainda conta com o charme do pier com os seus iates de luxo. Outra praia que vale uma visita é a João Dúlio, localizada próximo ao principal golf club de Santo Domingo e em uma zona bem movimentada, com concentração de resorts e restaurantes. Seguindo ao leste, um pouco mais à frente fica a praia Hemingway, parte de um grande e bem preservado complexo de luxo. A pequena praia está entre as mais bonitas da região, com altas palmeiras, areia clara e mar azul turquesa de águas calmas para se deixar levar e ver a vida passar. Saindo um pouco da capital dominicana, a cerca de 130 quilômetros da zona colonial, nos deparamos com algumas praias incríveis, como a Playa Minitas, localizada na província de La Romana, uma das joias do mar caribenho da República Dominicana. De lá se tem fácil acesso às deslumbrantes ilhas de Catalina e de Saona. Nesta última, fica uma das praias mais exclusivas do país, conhecida como o Canto de La Playa, muito requisitada por casais em lua de mel e em busca de tranquilidade, longe dos balneários mais famosos e movimentados. A Ilha de Saona tem a sua área protegida pelo Cotubanamá Park ou Parque Nacional do Leste e, graças a essa proteção, conta com a costa mais bem preservada e natural da República Dominicana. Uma das maiores atrações da ilha é a sua grande piscina natural, considerada a maior do mundo, um verdadeiro paraíso de águas calmas e quentes no maravilhoso Mar do Caribe. A ilha pode ser visitada em passeios de um dia, mas a melhor opção seria se hospedar por lá para aproveitar todos os seus encantos ao máximo. No final das contas, Santo Domingo e arredores harmoniza muito bem os interesses históricos com o doce farniente, agradando a gregos e troianos. E Cristóvão Colombo, que não era nada bobo, acabou atracando pela primeira vez nas Américas em um dos lugares mais interessantes do Caribe. Punta Cana. A região de Punta Cana, ou simplesmente Punta para os mais chegados, está localizada na ponta mais oriental da República Dominicana, no município de Higüey. Com algumas das mais belas praias do país, Punta logo se transformou no principal balneário da República Dominicana, tanto que o seu aeroporto é o mais movimentado do país, superando o da capital Santo Domingo. Com 95 quilômetros de costa, é claro que as praias são as maiores estrelas da região. A praia mais famosa de Punta Cana é a Praia do Bávaro, por ser a maior e uma das mais bonitas da região. Além do cenário paradisíaco de areia clara, palmeiras e água do mar caribenho que oscila entre tons de azul e de verde, essa praia ainda conta com uma interessante diversidade de fauna e flora, o que lhe garantiu o status de tesouro nacional. Além de poder aproveitar a beleza da Bávaro durante os longos dias de sol e calor, a região também pode ser, muito bem, vivida à noite. Com uma grande concentração de complexos hoteleiros, o que não falta na região da Praia do Bávaro são opções para se divertir, com muitos restaurantes, bares e discotecas famosas, como a Pachá e a Oro, as mais disputadas da cidade. É claro que não se pode ir a Punta Cana e deixar de conhecer a praia que deu fama à região. A Praia de Punta Cana é outra maravilha da região, com mar calmo e aquele cenário paradisíaco de comercial como pano de fundo para um dia dedicado ao doce farniente. E tendo um pouco mais de tempo, também vale a pena conhecer outras belas praias locais como a Praia Cabeça de Touro, a Praia Macau, a Praia Joanilo, a Praia Del Cortecito e a Praia de Arena Gorda. Um programa de Punta Cana que é sucesso entre todos os públicos, mas especialmente entre famílias, é o Dafne Explorer, um parque aquático natural localizado no mar, na altura da Praia Cabeça de Touro, onde é possível apreciar os mamíferos mais fofos do mar em seu habitat natural e até nadar em companhia desses golfinhos lindos. Outro passeio incrível para se fazer na região é percorrer a costa caribenha a bordo de uma lancha, de onde se tem as mais belas vistas do mar caribenho, com paradas para nadar e mergulhar em pontos estratégicos, curtindo a calmaria das águas caribenhas. Ao final de uma imersão nas primeiras terras americanas ocupadas pelos espanhóis no longínquo 1492, sentada sob a sombra de uma grande palmeira, com a beleza desconcertante do mar azul turquesa à frente e o inebriante barulhinho da harmonia perfeita entre vento e mar, não tenho mais dúvidas. Essa é a imagem do paraíso. Pausa para mais um gole de uma autêntica pinha colada, essa anfitriã tão amiga e companheira. Sim. Nenhuma dúvida. Esse é o paraíso. E ele fica na terra, mais precisamente no Golfo do Caribe.